Bom dia, igreja! Graça e paz de Jesus, que gostoso ver você aqui em fé, semeando, declarando que o seu 24 será extraordinário. Não são apenas palavras ditas, soltas ao vento, é fruto de convicção de fé. Meu Deus, você logo cedinho, acordando 5 e pouco da manhã, pegando fila, entrando, e vai pegar fila para sair, você já sabe, né? Já estão entendendo que tem fila para sair, então paciência. Mas é jogo rápido, porque dezembro vai chegar, nós já estamos em março. É, o pessoal já com aquela tensão, meu Deus, 12 dias acordando de madrugada, já foram 3. Já estamos chegando em dezembro, já. Daqui a pouco termina, completa. E você com aquela convicção, porque eu vou te falar algo importante. Preste atenção no que eu vou liberar aqui. Compartilhava sábado à noite ali em Promissão. O poder da semente, ela é extraordinária. Mas a questão da semente está em teu poder. Por quê? A semente nos é liberada e ela se encontra em nossas mãos. Então cabe a você reter, segurar ou lançar na terra. O fato de você estar aqui já declara teu posicionamento. Ter colocado o seu despertador, saído de casa. E uma das coisas que eu tenho ensinado é que dinheiro é tempo. Tempo é dinheiro. Sim ou não? Não, eu recebo 2.000 de salário mês. Pois é, mas você recebe 2.000 por conta das horas, do tempo que você se dedicou naquela empresa. Então, aqueles 2.000 significam o quê? Tempo. Então, quando você já coloca teu coração em disposição para dormir menos e estar aqui, já é uma semeadura. Você está semeando já sua vida, seu tempo. E quando você assim o faz, você está colocando esta semente onde? Na terra. Esse é o princípio, correto? Muito bem. Perceba onde eu quero chegar agora. Com relação à terra, já tem ordem decretada por Deus. E a ordem é: você precisa dar o fruto da semente. Você não precisa chegar para a terra, Sérgio. Você é agrônomo, você é engenheiro. Você não precisa chegar para a terra. Vai, faz o seu trabalho. A semente está aí. Vai, terra. Meu Deus, o que aconteceu com a terra? Não, não, não. A terra, ela já faz. Ela só aguarda a chegada da semente. Cada semente tem um tempo de maturação até dar a frutificação. Mas a terra já tem a declaração da ordem de Deus para produzir quando a semente cai. Só tem uma forma dela não produzir: de você ir lá e arrancar a semente do solo. Se ela está no solo, obrigatoriamente ela vai dar o fruto. A terra cumpre o papel dela. Então a responsabilidade é totalmente nossa. Pegaram o princípio ou não? Eu ensino muito vocês sobre respeitar processos. Porque tem gente que lança semente. A terra faz o papel dela, não tem como rejeitar. Não tem, tá decretado. Ela começa, o brotinho vai. A ansiedade faz você, às vezes, ir lá e querer arrancar. Não, mas já tem folhinha verde, já tem raiz. Não, mas o objetivo da semente não é dar um mato verde. O objetivo da semente não é só ter uma plantinha com raiz. O objetivo da semente é o fruto que ela vai reproduzir. E para isso você precisa entender e respeitar processos. Leva tempo. Você conhece alguma semente, Sérgio, como engenheiro, que você joga uma no chão e ela te devolve só uma de troco? Não existe uma semente assim? Claro que não existe, porque se existisse, ela estava já extinta. Então olha o que Deus coloca em você e em mim: um poder sobrenatural de multiplicação exponencial. está na genética de engenharia de Deus. Você, varão, homem, você não tem uma semente, são bilhões ao longo da vida, quiçá trilhões. Esse é o horário normal, né, de se acordar, né, filho? Aleluia. Mas que bom que você já está aqui. Todo semeando tem, todo semeando. Relaxa, relaxa. Todo semeando tem. É assim mesmo. É sempre assim. Mulher, tu não nasce com uma única tentativa. Tu sabe que quando você nasce lá, nos teus ovários ali tem um monte de semente ali, esperando o tempo certo da maturação para ser liberado. E aí ela vem, aquela sementinha pela trompa. Se houver o encontro da semente, o que que acontece? Com a tua semente, com a semente do teu marido, o que que acontece? Multiplica. O encontro do espermatozoide com o óvulo, a primeira reação é multiplicação de uma célula que se une e blip, blip, e sai essa coisinha linda que é você que está aí. Pensar em tudo isso é fundamental para dar razão e propósito do porquê está aqui. Do contrário, vira religiosidade. Isso aqui não é procissão. Isso aqui não é algo que a tradição nos leva a fazer. Não queremos isso. Não queremos que a nossa vida seja transformada em tradição. Não, 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 não. Fazemos por convicção diante de um princípio que está no coração de Deus. Diga amém. Diante disso, você está preparado para receber a terceira palavra do teu 24? A palavra que vai reverberar sobre especificamente teu mês de março. Quando eu oro e busco a Deus estas palavras, eu não fico pensando apenas no que vai acontecer naquele mês. E Deus tem liberado a mim princípios. Princípios estes que você precisa viver, mas eu entendo e consigo ter um discernimento que tal palavra tem um envolvimento especial com aquele mês. Essa madrugada me veio um apontamento com relação a essa palavra que vou liberar agora, que num princípio, quando você ouve, pode ser que... Então, você já me conhecendo, e pode até acontecer de uma palavra muito voltada para o clichê, multiplicação, milagre, pode acontecer, mas normalmente o que é liberado é um princípio. Amém? Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, verso 2. Receba a palavra de março. Eu vou pedir, por favor, que os meus intercessores já podem pegar essa caixinha aqui, deixa um pouquinho mais de lado. E esses que precisam já colocar a semente para poder ir para o trabalho, eles não podem ir embora sem receber unção na vida. Tem que ungir a mão deles. É um ato profético. Então já pega essa turma na curva aí. Essa turma que já está saindo lá na porta. Todo mundo vai indo para casa marcadinho, cheirando um olhinho. É um ato profético. Então põe a semente, já unge a mão. Abriu aí? Filipenses capítulo 4, verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. E a palavra de março é unidade. 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 Quando eu lendo e o Espírito de Deus trazendo o apontamento no meu coração, porque parece um versículo até simples, mas ele é muito mais profundo do que você pode imaginar. Eu rogo a Evódia, rogo a Sinti que vivam em harmonia no Senhor. Quando precisa, perceba que o apóstolo Paulo não está compartilhando algo tipo, olha como é importante. Não, eu rogo. Se o apóstolo está precisando fazer um apelo, é porque estava com treta. Tinha problema. Estava acontecendo alguma coisa fora do eixo. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de uma igreja debaixo da cobertura direta do apóstolo Paulo. Forte isso, né? A outra aí sempre, é bom dar aquela conferida. E não adianta pôr no silencioso, porque despertador não respeita silencioso, né? Tem que desligar mesmo. Nessa hora a gente fica nervoso, né? Aí a gente não acha o botão, a mão começa a suar, aí o touch não funciona. Pede ajuda, vai, irmão, ajuda aí. Dá para os universitários aí. Acontece, filha. Aí, é normal, fica em paz. Glória a Deus. Relaxa. É que o despertador, mesmo com. Se você está no silencioso e está, né, todo mundo. Mas o despertador, ele tem que, né? Então, você já sabe, desligar o despertador. Já está acontecendo algo. Tem um problema. O apóstolo Paulo, ele vai e traz um direcionamento. Olha, por favor, eu estou pedindo, o Evoque, Sintik, vivam em harmonia. Por quê? A palavra dele é algo direcionado à igreja, liderança de igreja. Mas como disse há pouco, encontra-se aqui um princípio. E qual a importância para o teu 24, para o teu março, com relação à unidade? Sem unidade não há crescimento. Sem unidade não há multiplicação. Sem unidade não há cumprimento de propósito. Sem unidade não há prosperidade. Sem unidade é cada um querendo viver o seu. Sem unidade vai ter divórcio. Sem unidade vai ter ruptura de paternidade. Sem unidade o filho vai se voltar para qualquer um lá fora, menos para o coração do pai e da mãe. Então o apóstolo diz: eu estou rogando. Se queremos ver a igreja avançar, e se queremos ver sua empresa avançar, seus estudos, seu trabalho, seu casamento, unidade, um mesmo pensamento. É algo que eu bato muito na tecla. Muitos perguntam: pastor, qual que é a chave? Qual que é o segredo lá em amor, no amor e cuidado? Esse crescimento, a transformação. Eu falo: querido, primeiro é o milagre de Deus. Segundo, é a obediência ao que Ele ensina, seus princípios. E de tudo que Deus nos passa, uma das maiores ênfases que eu dou, porque um dos focos do meu trabalho é liderança, é trabalhar com liderança, formar liderança, investir em liderança. É o dom principal que Deus me deu. E não adianta apenas você formar novos líderes, você precisa trabalhar a unidade no coração deles. E olha para mim, filho briga! Filho tem desacordos, tem desavenças, filhos passam por dificuldades. Desde que mundo é mundo, começou com Caim e Abel. E Satanás, sabendo disso, ele é o principal antropólogo da terra. Conhece desde Adão, poxa. Então ele fica. A Bíblia não fala que ele procura brecha? Como é que ele destrói uma empresa muito produtiva? Como é que ele destrói uma empresa muito lucrativa, em franca expansão, promovendo discórdia, divisão e facção? E ele sempre vai tentar, de cima para baixo, entre os sócios, entre os líderes colaboradores, que são os principais que ajudam na coordenação. Mês de março veio esse apontamento muito forte para mim. A unidade traz uma blindagem para aquilo que Deus quer entregar. Como é que Deus confia algo grande para uma base rachada? Como é que você pede para Deus crescimento, multiplicação, uma empresa que vai avançar, se a base está rachada, não tem um alicerce sólido? E um destes alicerces é a unidade. Conheço cada um dos meus filhos aqui. sei dos pontos fortes, sei dos pontos que não são fortes, sei, conheço cada um deles. E uma das coisas que eu falo entre eles é: fortaleçam uns aos outros. E eu falo rasgado, falo: se você não consegue apoiar o ministério do outro pastor, que é o teu irmão aqui na equipe, você não serve para sentar na mesa e nem trabalhar comigo. Pede para sair. Porque uma hora o que você faz escondido vem à tona, e a própria Bíblia diz que ele revela. Então ou ele te tira, ou você sai, ou eu tiro você antes disso. Ou conserta o coração. Já são quatro opções, coisa linda, né? Eu prefiro, irmão, se eu fosse um empresário, se eu tivesse uma mega empresa ou uma pequena empresa, seja lá o que for, existem colaboradores que são fundamentais, não é verdade? Às vezes pela capacitação técnica, isso e aquilo, e pode perguntar para eles. Tem uma coisa que me faz interromper o andar junto com colaboradores. Chama-se deslealdade. 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 Às vezes a pessoa não é tão boa a que vai chegar ou que está começando, mas é leal, prefiro essa. Por quê? Porque eu faço questão de investir. Ela não é tão boa ainda, mas vai ficar. Eu já enxergo lá na frente. Ninguém é insubstituível. Ah, mas se esse sair, ele abre a concorrência amanhã. Que abra. Glória a Deus. Só que eu tenho a bênção e eu sei que eu não fui desleal com ninguém. Quem está sendo desleal é ele. Então ele sai com a mão dada e não é com o Senhor. Deixa ele tocar a vida dele. Vou confiar em Deus. Cuidado com os acordos que você faz lá fora no seu trabalho para crescer e avançar. Quem faz acordo com Satanás não pode reclamar de mentira, facada, problema, desavença. Você pode estar ganhando rios de dinheiro, do jeito que está entrando, uma hora vai sair. Conheço pessoas que ficaram milionárias e que estão na miséria. Conheço pessoas que ficaram milionárias e que devem milhões. Então, pelo amor de Deus, o semeando não é uma busca cega por dinheiro. O semeando é um ato profético de homens e mulheres de Deus que entendem que aquilo que Deus tem para liberar não é para uma experiência curta, é algo para ficar por gerações. O que você está construindo aqui nestes 12 dias tem a ver com teus filhos, teus netos, bisnetos, tataranetos e assim até a volta de Jesus. Você está construindo um legado. Por isso em fé está fazendo isso. Quem está comigo até aqui? Amém. Aleluia. Temos 8 minutos para a gente encerrar. Diga unidade. Unidade. Primeira unidade tem que ser na sua casa, hein? Você pode gostar de amarelo, ela pode gostar de cor de rosa, não tem problema não, mas tem que ter unidade, tem que entrar em acordo. E unidade não é gostar das mesmas coisas. Unidade é às vezes abrir mão de um gosto para poder andar com o outro. E não dá para todas as vezes só você também abrir mão, o outro também precisa. Equipe, unidade. Rogo a você, Evoque, síndico, andem em harmonia, poxa. Andem em harmonia. Essa é a chave. Vou dar uma dica para você que é colaborador. Tem colaborador que está há 20 anos na empresa e começa a ter atitudes como se fosse dono. Você não é dono, você é colaborador. Quer ser dono? Peça a Deus coragem, peça a Deus oportunidade e pague o preço que o dono paga. De pagar imposto, de tomar processo na cabeça de funcionário que sai, vai pagar o preço. Então, recebe aqui alguns apontamentos. Tem gente que está na corda bamba, não porque é ruim, é um excelente funcionário, é um excelente colaborador, é fundamental, mas lhe está faltando o senso da importância da unidade. Você está achando lá na empresa que a tua palavra tem o mesmo peso do dono. Não tem. É como a minha equipe. São pastores, têm autoridade, mas a palavra deles não tem o peso que a minha tem em termos administrativos e de comando nessa casa. Não tem. Ao passo que muitas vezes preciso me ausentar, estar fora, eles assumem, eles estão na coordenação, dirigem a igreja, mas tem que ter a consciência que há um bispo, há um líder que Deus colocou sobre a vida da gente. E isso, o que amarra e proporciona um ambiente de harmonia, chama-se unidade. Diga de novo, unidade. E quando você assimila essa verdade e vive ela para a glória de Deus, o teu patrão vai falar: meu Deus, como eu sou abençoado por ter a vida dessa pessoa do meu lado. Não posso perder. Logo vem, por conta de um sentimento e decisão de unidade, vem reconhecimento. Se o teu patrão te reconhecer, Deus levanta outro que vai reconhecer. Acredite em mim, essa palavra é verdadeira. Ela é fiel. Estamos juntos? Mateus 12:25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não vai permanecer, não consegue subsistir. Unidade é a chave. O maior problema da falta de unidade é a busca equivocada por posições. Isso só acontece quando ignoramos que todos temos um único valor, e o valor é o sangue de Cristo. Então, perante o Senhor, somos iguais, temos o mesmo valor, mas temos funções diferentes. Reconhecer estas funções é nos colocarmos nas posições que Deus tem nos confiado hoje. Eu posso galgar novas posições? Pode e deve. Está dentro de você o sonho de crescer e avançar. Mas respeite os processos. De parte da unidade, Deus te honra. Não tem prosperidade sem unidade. Alguns textos de apoio para você guardar. Tenho 4 minutos para orar, para a gente encerrar. Amós 3:3. Como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não estiverem de acordo? Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou repetir as referências, tem gente anotando. A primeira é Amós, profeta Amós, capítulo 3, verso 3. Efésios 4, verso 3, o que eu acabei de ler. Agora Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então perceba que tudo que estou dizendo aqui nestes poucos minutos tem embasamento bíblico. O que eu falo para minha equipe, ajude o outro, blá, 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 tem embasamento bíblico. Ao passo que tem líderes por aí, empresários por aí, que provoca disputa entre os colaboradores, fica aguçando quem vende mais, quem não vende mais, e fica provocando a vaidade. Tem prazo de validade isso. Pode ter um efeito durante um tempo, alguns meses, um ano. Pode ter um efeito. Só que quem promove isso dentro da equipe está querendo te sugar como quem chupa uma laranja. Logo você vai ser descartado, seu bagaço. Não, eu quero filhos e filhas que ajudem um ao outro, porque fazemos parte de um único projeto. Mas graças a Deus que eu conheço e vejo muitos outros empresários que entendem este conceito. Quando um cresce, todo mundo cresce. Repita comigo: unidade. É forte, hein? E por fim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Temos algumas palavras e algumas declarações proféticas. Coloque-se em pé, segure a sua semente. Estamos chegando já à conclusão.